E agora vamos para aquela brincadeira gostosa, aconchegante, interativa de perguntas espetaculares, respostas perfeitas, 100% corretas, que é justamente o que dá aquela musculatura, aquelas veias saltando, aquela ereção pétrea ao nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo em áudio e vídeo aqui dos estúdios número 3. Eu sou o Beto, o dono da verdade. E PQC, para quem não sabe, significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento rico, aquele momento abençoado, aquele momento contumaz, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem para cá. Lembrando que escutar o PQC é livre, qualquer pessoa pode escutar. Enviar perguntas para o PQC é livre, qualquer pessoa do mundo, milhões e milhões de pessoas podem enviar perguntas para cá. Mas é sempre bom lembrar que as únicas perguntas que serão respondidas são as dos membros, membras e membros não binários do nosso Petit Comitê, que é a área premium desse podcast. As outras perguntas serão gentilmente recebidas, impressas, rasgadas e jogadas na lata do lixo. E eu vou começar com a pergunta do membro Danilo. Danilo falou o seguinte: será que agora que um homem branco, cis, hétero, europeizado, rico, cidadão de bem, alfa, monogâmico, influencer, privilegiado, for condenado por associação ao tráfico, a pauta da discriminação das drogas vai andar? Interrogação. O Danilo, eu tenho uma lista, né? Cada pessoa tem uma pergunta por semana. Eu acho, Danilo, eu estou tentando lembrar o porquê dessa tua pergunta, um pouco agressiva, né? Me atingindo aqui um pouco por tabela. Eu senti uma agressão aqui. Eu acho que você está falando do cara dos suplementos lá, não é? Aquele cara, o Fortão, Maromba. Aquele cara Maromba, que eu desconhecia, nunca tinha ouvido falar do cara, mas eu vi que eu que estava por Forex, né? Todo mundo conhece o cara e tal. Danilo, se for desse cara, mas ele não foi condenado, né, cara? Aliás, dá uma murchada nesse assunto, hein, Danilo? Se é que é desse cara que você está falando, que, né, como já faz umas semanas, eu não estou sabendo associar. Mas eu achei que deu uma murchada nesse caso. Tá meio mal contado. Eu já falei para você, Danilo, eu já não acreditei direito na história, porque não dá para acreditar na imprensa. O fato dele ser meio bolsominion faz eu acreditar menos ainda na imprensa. E jornalista é muito burro. Eu vi algumas coisas ali que os jornalistas viajaram. Então, não sei. Mas, indo ao cerne da sua pergunta, Danilo, infelizmente, eu acho que a pauta da discriminação das drogas não vai andar por causa disso, cara. Infelizmente. É uma puta de uma cagada. É uma coisa idiota. É igual a lei seca. Fizeram lá. É um desastre. A gente faz isso com relação às drogas aqui. Mas eu não acho que, mesmo se esse cara for condenado, não vai andar, porque não é por isso. As pessoas são contra, elas querem controlar a vida dos outros. Próxima pergunta é da Anne, ouvinte super premium. Anne, essa é a última pergunta que eu tenho do seu hall de perguntas, hein? O meu estoque de perguntas suas se encerra nesse momento, aguardo novas perguntas. E essa última, por hora, é: ter uma tatuagem vergonhosa no braço ou um corte de cabelo ridículo? Eu tô imaginando, vou botar uma premissa aqui, Anne, que eu não posso trocar o corte de cabelo, certo? Eu tô com o corte de cabelo ridículo e eu tenho que manter, senão fica muito fácil a pergunta, né? Eu falo, vou lá, corto o cabelo e arrumo o cabelo, certo? Então, eu tô imaginando na tua pergunta que eu sou obrigado a ter o cabelo ridículo ou uma tatuagem vergonhosa no braço. Eu prefiro a tatuagem vergonhosa. Por quê? Porque a tatuagem vergonhosa, Anne, eu consigo colocar, imputar culpa disso, falar, puta, eu tava muito louco na hora. Eu invento uma história lá, falo, puta, eu tava lá em Porto Seguro, doidão, moleque, aí resolvi fazer esse desenho, um gnomo em cima do como é que chama lá, cara? O gnomo, de um mushroom. Cara, eu tô que nem a apresentadora lá da Rede TV. Um cogumelo. O gnomo no cogumelo. Vocês não sabem, tá? Mas quem é da minha geração, tinha várias minas, gata, que elas tinham uns gnomos no cogumelo tatuado. Várias, hein? Era um negócio comum. Mas eu conseguiria falar assim, pô, essa tatuagem tá moleca, tá muito louco e tal. Já o cabelo é uma coisa, uma decisão do momento. Entendeu, Anne? O cabelo reflete a minha decisão hoje. Então o cabelo é pior. Eu prefiro a tatuagem vergonhosa no braço. Claudião perguntou o seguinte: lixo em cima da pia é coisa de naná? Claudião, eu vou te falar o seguinte, cara. Não é minha área de expertise. eu não tenho fortes opiniões. É, o lixinho, aqueles lixinho da pia, né? Eu não tenho fortes opiniões a favor ou contra. É, se não tiver, foda-se. Se tiver, beleza. Eu não acho coisa de naná. Eu acho que tem. Se ele tiver fechadinho lá, bonitinho, não aberto, né? Que aí fica esquisito. Mas se é um lixinho fechadinho, discreto ali, eu acho que pode ser providencial se você tem uma coisinha pequena, um papelzinho, um negocinho que você quer jogar. Mas, obviamente, não é pra você ficar tacando casca de ovo, né? Essas coisas. Eu, aliás, Claudião... Então, assim, não acho coisa de naná, acho opcional, desde que siga alguns protocolos de higiene. Mas eu, na minha casa, tenho um negócio muito sensacional que a gente comprou, que é aquele triturador de alimentos, Claudião. Manja aquele troço, que é tipo um super liquidificador que fica ali no ralo da pia. Então você taca tudo que é resto de alimento, taca lá, ele tritura e vai embora. Vai no cano, é a melhor coisa que tem, cara. Pergunta de Paulo Kanashiro. Qual é a forma correta de se vestir num velório? E o que falar para as pessoas mais próximas do falecido ou da falecida para confortar? Eu acho o seguinte, ô Kanashiro, a forma correta é terno e gravata, né, amigão? É, e não camisa preta, hein? Sem coisa, sem breguice. Sem breguice. Um terno azul marinho ou cinza ou preto, um terno formal, camisa branca e uma gravata. Essa é a forma correta de se vestir num velório. Não tem muito o que mudar disso daí. De novo, não vai porque é velório que vai com camisa preta. Você não é segurança de boate, pô? Pra usar camisa preta e gravata prateada? Não faz isso. E o que falar é difícil, né, Claudião? Eu tenho uma puta desvantagem nessa hora, porque como eu sou ateu e eu sei que não tem mais nada além disso, então eu não tenho nem como falar, foi dessa pra uma melhor... Ah, tá se reencontrando com os outros entes que morreram. Fudeu, eu não tenho o que falar. Então, quando tem alguma pessoa mais próxima, que eu já falei que sai na hora. Eu falei, pô, que merda. Eu já falei isso pro amigo meu, morreu o pai dele. Eu dei um puta abraço nele, tava chorando. Falei, pô, que merda, cara. É isso que eu consegui falar. Mas acho que o que dá pra falar, Claudião, talvez ali, é falar coisa positiva da pessoa. Falei, pô, cara. Aqui, na minha idade é mais pai, né, cara? Pai e mãe, porra, cara, teu pai era um cara tão legal, cara. E lembra de uma história, sabe? Eu acho que é uma coisa legal de você falar. Não vou dizer, né, Paulo, não é pra confortar, mas assim, o que você vai falar? Então você fala, puta, meu, teu pai me marcou por causa disso. Pô, lembro daquilo da tua mãe, que legal, cara. Sei lá, é uma coisa que não é pra confortar, mas pelo menos fazer parte ali do evento. Pitão. Peter Gabriel Pitão mandou o seguinte, ó. É coisa de naná, um cara que tá jogando online, jogando pôquer online, né, Pitão? E ele fica mexendo em fichinhas, assim, de verdade, só pelo barulhinho. Cara, não tá dando pra eu rir, me dá tosse. O Pitão fala, porra, fui ali no break ali e tô vendo meu amigo passando a mão e mexendo em fichinhas, assim, achei muito naná. Tá doido, fica fazendo barulhinho. Ô, Pitão, você perguntou isso, mas você já sabe a resposta. É um tremendo do naná. Naná! Naná! O cara fica jogando online e aí pega umas fichinhas físicas reais de pôquer e fica mexendo. Ah, vou jogar, vou botando assim. Ah, vai te catar, meu. Com algum negócio totalmente naná. Vergonha, hein, Pitão? Eu, se fosse você, dava uma bica nas fichinhas. Eu não sei como você não passou lá e deu um tapão nas fichinhas. Eu tô puto com você que você não fez isso. Próxima pergunta, Guilherme Calil mandou o seguinte. Quem o Paul McCartney acha que é a melhor pessoa viva do mundo? Ah, lembrei. Isso aqui é o seguinte. O Calil perguntou numa outra semana, seria Paul McCartney a melhor pessoa viva do mundo? Né? E eu me lembro que eu falei que acho que é um forte candidato, Paul McCartney, para ser. Falei do Thomas Sowell também. E aí essa é uma pergunta, é um follow-up que o Calil está fazendo, que inclusive me mandou um áudio em circunstâncias bastante peculiares, mas não vê ao caso externar isso aqui, é um assunto meu e do Calil. E ele falou, tá, se você acha que o Paul McCartney é uma das melhores pessoas vivas, quem que você acha que o Paul McCartney acha que é a melhor pessoa viva do mundo? E eu fiquei pensando, viu, Calil, eu acho que dá para a gente ter um forte argumento para dizer que o Paul McCartney acha que o Bob Dylan é a melhor pessoa viva do mundo. E eu falo isso porque ele sempre menciona Bob Dylan. ele, em qualquer, não vou dizer qualquer entrevista, mas eu já vi ele falar várias vezes do Bob Dylan, como as músicas do Bob Dylan impactaram ele, as letras das músicas, a carreira dele. Então, eu acho que é um cara que o Paul McCartney admira muito. Então, eu voto Bob Dylan. Pergunta da Giovana: se você pudesse ressuscitar alguém da música, quem seria? E PS, pode ser uma banda toda. Puta, ótima pergunta, hein, Giovana? Gole d'água. Eu vou ter que dar um gole d'água. Eu vou te falar, Giovana. Se eu pudesse ressuscitar alguém, acho que primeiro eu teria algumas considerações. Primeiro, assim, eu vou ressuscitar ela pra quê? O que mais que ela faria? Porque não adianta ressuscitar uns caras que meio que já fizeram tudo. Entendeu? Tem uns caras que morreram, mas eles já não faziam nada há 30 anos, que não produzia nada de novo. Então não adianta ressuscitar o cara ou a banda, sendo que ela não vai fazer nada de novo. Então esse é um primeiro aspecto. E tem outros também que, porra, o que já fizeram já tá bom. Não precisa ressuscitar. Esses anos da obra da pessoa já tá bom. Então, por exemplo, o Michael Jackson, que eu sou muito fã do Michael Jackson, eu não ressuscitaria ele, porque eu acho que ele já fez tudo. Os últimos anos do Michael Jackson não tinha nada de muito relevante que ele fez, ainda que eu sou muito fã e acho um gênio da música. Agora, adianta eu ressuscitar o Michael para ele não fazer grande coisa? Então não, então deixa lá, já, o que ele fez para a gente já tá bom. Então eu ressuscito, dito tudo isso, Giovana, eu ressuscitaria Stevie Ray Vaughan, cara. O Stevie Ray Vaughan é um dos sons que eu mais gosto, teve uma morte precoce, e, porra, eu acho que é um cara que ainda podia fazer muita coisa legal. Puta, adoraria ver um show dele. Acho que só por isso eu já queria ressuscitar ele. Ele ao vivo é um negócio realmente à parte. Então, o Stevie Ray Vaughan, eu acho que é quem eu ressuscitaria pra ver quem mais que ele ia fazer ali. E aí, ó, a produção colocou aqui, ó, Giovana de novo, porque vai emendar com uma pergunta do Thiago Moreno. Então a Giovana tinha colocado uma outra perguntinha: Beatles ou Rolling Stones? E aí emenda na pergunta do Thiago Moreno, que é o seguinte: uma pergunta muito clichê quando se fala de música é Beatles ou Rolling Stones? Ou seja, sem saber, o Thiago Moreno aloprou a pergunta da Giovana. Eu acho lamentável, mas eu falo a realidade que eu recebo. Então, a Giovana tinha me perguntado Beatles ou Rolling Stones, e o Thiago Moreno, sem saber disso, simultaneamente me mandou uma pergunta muito clichê quando se fala da música: é Beatles ou Rolling Stones? Aí eu sigo na pergunta do Thiago. Mas será que Rolling Stones está tão próximo de Beatles assim? Interrogação. Pink Floyd e Led Zeppelin não estariam facilmente acima, musicalmente falando? Obrigado. Então, vou aproveitar esse pacote todo aqui. Eu acho que é uma pergunta tradicional, pode ser uma pergunta clichê, mas eu acho que é uma pergunta importante, viu, Thiago? Para mim, assim, Beatles está muito acima de Rolling Stones, cara. Está muito acima de Rolling Stones. Eu adoro Rolling Stones, já fui no show deles. Rolling Stones, cara, Thiago e Giovana, ele tem uma coisa legal, que é o seguinte: você pega qualquer disco dos Rolling Stones, bota para tocar e todas as músicas são legais. É qualquer disco. Os que acabaram de lançar um disco agora, as músicas são todas legais. Por quê? Porque eles pegaram a manha de fazer músicas legais. O lance, pra mim, é que nem o AC/DC. Qualquer música do AC/DC é legal. Mas é uma coisa meio meio flat, né? É meio unidimensional. Então, eles não se aventuram muito em outras coisas. Então, por um lado, você tem a vantagem das músicas sempre serem legais, mas eu acho que perde um pouco em riqueza, em ousadia e alegria, entendeu? Acho que fica meio um pouco mais do mesmo. Então, quando você compara Beatles com Rolling Stones, não dá pra... Cara, Beatles tá muito acima. Você olha o que eles fizeram ali em 10 anos, as fases que tiveram, né? Os álbuns conceituais, a construção e a diversidade musical que tem ali dos Beatles, cara, pra mim é incomparável. Gosto muito do Rolling Stones, mas pra mim o Beatles tá muito acima. E, inclusive, ô, Thiago, concordo com você. Eu coloco Pink Floyd e Led Zeppelin acima de Rolling Stones. O que Rolling Stones tem, que esses dois grupos não têm, é longevidade, né? E tem hits muito grandes. Também os outros também têm. Mas eu acho... Eu não sou muito fã de Pink Floyd, Thiago. Eu, como não sou maconheiro, Eu acho legal, admiro, tal, aprecio, mas não é a minha, não é muito meu som. E Led Zeppelin é simplesmente espetacular. Led Zeppelin é muito foda. Inclusive, é para você ver, você tem músicas nos Beatles que é tão variado que você pega uma música tipo Helter Skelter, que ela é muito inspirada pelo Led Zeppelin, né? Então os Beatles, eles têm inspirações dos Beach Boys, tem fases diferentes, mas eu concordo com você, cara. Rolling Stones, estamos falando aqui, né, Thiago, do Olimpo do rock and roll aqui, né? E todas essas estão no Olimpo, mas se eu fosse obrigado a fazer uma escala, eu colocaria os Beatles em primeiro lugar. Não pensei em outros ali, mas no meu ranking, provavelmente Pink Floyd e Led Zeppelin estariam acima de Rolling Stones, por eles serem o Stones ser uma coisa mais unidimensional, que eu acho que falta um pouco de tica-ticabum ali. Pergunta do Rubão. O que fazer no aeroporto em uma escala de 6 horas? Quais os procedimentos corretos para passar esse tempo? Valeu. Ô, Rubão, eu lembro que quando você mandou, eu acho que você estava em Atlanta, né? Porque é muito importante isso, Rubão. Depende muito de onde você está. Porque se você está numa cidade, sei lá, você está em Londres e vai ficar 6 horas de escala, vale a pena você sair, pegar um daqueles busão ou um Uber, alguma coisa. Vamos chutar alto, tá? Que você demore uma hora até chegar no centro, você está de escala, suas malas já estão despachadas. Você pega, você tem 6 horas, uma hora chutando alto, você vai para o centro, você passeia 2 horas lá no centro, come num lugar, vê coisas bonitas e tal, volta para o aeroporto mais uma hora e você já ainda chega 2 horas antes do teu voo. Entendeu? Dá para você estar em Madrid, se você está em Barcelona, meia horinha você está no centro, você está em Paris, um monte de cidade aí, 6 horas dá para você fazer um passeio ali. Se você já conhece, vai no lugar que você gosta, se você não conhece, dá um bizu. Então dá. Em Atlanta, meio sem graça, né, ô Rubão? Escala em Atlanta é um negócio meio avulso. Então, se é o caso desse que é em Atlanta e você vai ficar 6 horas, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu cartão Mastercard Black e você vai acessar uma das salas VIP que tem nos aeroportos. Em Atlanta, certeza que tem. Ou você vai ter lá gratuita ou você vai pagar 30 doleta e você vai ficar com todo o conforto dentro da sala VIP durante essas horas todas. Comendo, tomando um negocinho, pode tomar um vinho, pode tomar um uísque, dependendo do horário, tal, curtindo uma bela de uma poltrona, é isso que você vai fazer, você paga os 30 doletas, vai passar lá VIP. Pergunta do Luiz. Por favor, me forneça a opinião 100% correta sobre homens que usam shoulder bag. Ô, Luiz, é muito simples, cara. Shoulder bag, você vê um cara com o shoulder bag, você pergunta pro cara, você é carteiro? Você é carteiro? O cara, não. Então você não pode usar. É simplesmente isso, Luiz. Não, você pode falar, você é carteiro? Não. Você é gay? Não. Então você não pode usar. Você é carteiro? Não. Você é gay? Sim. Então pode usar. Entendeu, Luiz? Basicamente é isso. Tá? Basicamente é óbvio. Sempre não é para usar. A não ser que você seja carteiro ou gay. E aí você pode usar. O André Honorato mandou. É o seguinte, você pode escolher cada detalhe de como será o seu dia perfeito. São 24 horas que você pode escolher onde você estará, quem estará com você, quais as atividades e descansos, pode escolher tudo que vai beber e comer, pode escolher os horários e as coisas como elas acontecerão, o clima e tudo mais que você escolher. Como seria o seu dia perfeito? Interrogação. Pô, uma pergunta difícil, hein, ô André? É como? Pô, é difícil pra caramba isso aqui. Pô, como é que eu vou te responder isso? Eu vou te falar o seguinte, André. Eu não tenho muito dessas aí, cara. O dia perfeito. A namorada, a esposa perfeita, os amigos perfeitos, o negócio perfeito. Eu não tenho essa expectativa aí e eu não. Eu prefiro uma abordagem mais estoica das coisas. E eu acho que não tem um dia perfeito, porque depende muito do momento, né, cara? Depende do momento que você está, da fase da vida, do que você espera. E tem dias tão diferentes entre si que já foram dias que. Sabe quando termina um dia? E você fala assim, cara, que dia do caralho, né? Já tive vários dias desses na vida e um não tem relação com o outro. Então, dou um exemplo, tá? Para não fugir da tua pergunta, mas não dá, eu não sei descrever um dia perfeito, porque depende. Por exemplo, os meus domingos, eu sou um cara que eu guardo domingo. Eu não gosto de fazer nada no domingo, não gosto de marcar nada com ninguém, nem almoço, nem rap, nada. Domingo eu gosto de ficar dentro da minha casa e dar uma voltinha lá. Então, assim, o meu domingo eu acho perfeito. Acordo, leio o jornal, tomo um cafezinho ali, bate um papo, tal, faço as notícias, vou passear com os cachorros, volto, almoço, dá uma cochiladinha, fico vendo filme, série e tal, pede uma pizza à noite, acabou. Eu acho, André, isso aí pra mim é um dia perfeito, porque é a minha vibe do domingo. Mas tem outros dias, um churrasco na casa dos amigos, encontrar, dar risada e tal. Então não dá, cara. Eu não consigo te responder porque eu não acho que tem essa perfeição. E o que é perfeito num momento pode não ser perfeito no outro. Certo? Essa é basicamente a resposta que eu tenho para você, André. Mas obrigado pela pergunta aí. Léo Cabral. Beto, diferentemente do que acontece do que ocorre no futebol, para te ajudar, já que você não acompanha, no futebol americano a defesa não joga juntamente com o ataque. Ou seja, enquanto a defesa dos Patriots jogava, o Tom Brady aguardava. Isso aí eu sei, Léo. Isso aí eu sei. Joga o ataque, depois joga a defesa. Que é um negócio meio naná, hein? Vou falar para você, Léo. Acho um puta negócio naná. Isso aí tinha que ser o seguinte: você monta o teu time lá, não sei nem, 12 jogadores, 11. Eu não sei, 15. E esses caras vão ter que jogar ataque e defesa. Eu já começaria mudando o futebol americano assim. Você tem que escolher os mesmos caras, bicho. Eles vão atacar, eles vão defender. Acho um puta negócio naná você poder trocar o time inteiro pra defesa e ataque. Então já começa por aí. Segue, Léo. Dito isso, o histórico de ranking de defesas dos Patriots durante os anos do Belichick sempre estiveram entre os melhores da liga, sendo a melhor ou segunda melhor defesa em 5 oportunidades e top 4 em todos os títulos do Patriots. Dito isso, de novo, e sabendo que o diferencial do Belichick sempre foi a defesa, ele é um técnico médio ou um técnico excelente? Observação, viu, Léo? O ranking de defesa é praticamente igual ao de ataque. 7º versus 6º e meio. Ô, Léo, vou repetir aqui. É um técnico bom médio. É um bom médio. Então, assim, você não adianta. É igual você falar, um técnico no futebol nosso, ele tem uma puta de uma defesa, mas que o ataque tem que funcionar também, filho. Não adianta o cara, parabéns, que ele consegue armar boas defesas e tal, mas o time é um organismo completo. E claramente, ele não teve resultados em outros tantos anos que ele foi técnico, com toda essa boa defesa e tudo, ele não obteve os resultados. Ele só obteve bons resultados com Tom Brady ali. Então isso me faz ter a conclusão óbvia e racional de que o bom mesmo ali era o Tom Brady. Quando tava só o Belichick, ele tinha uma puta defesa, mas não ganhou nada. Não ganhou nada. Então é um cara médio. Se colocasse um outro cara lá, provavelmente seria o mesmo resultado. O Gazela me mandou aqui, ó. Por que, quando em eventos naturais fora da curva, normalmente aqui no nosso querido Brasil relacionados a chuvas, que causam tragédias, não são divulgados os números das porcentagens de casas regulares e irregulares da área afetada? Será que assim poderíamos rotular a tragédia como prevista e não prevista e responsabilizar de fato os governantes omissos? Todo ano é a mesma coisa, não dá nem para colocar na conta de São Pedro. Ô, Gazela, legal, ótima pergunta, até porque eu acabei de falar isso. Eu tô fungando, tossindo, é assim, o que eu vou fazer? Acabei de falar disso no racismo ambiental e Race Hustlers, que eu falei no episódio anterior. Eles não gostam de divulgar isso, e tem esses dois motivos, ô Gazela. O primeiro motivo é porque você falar de casas irregulares, você impacta e bota na reta ali várias pessoas, tanto as pessoas como os governantes. Por quê? Você vai primeiro. Existe uma responsabilidade da pessoa que montou a casa nesse lugar. É que vocês, tô voltando a vocês, vocês gostam de tratar essas pessoas como se fosse nenê. Ai, puto, o cara não sabe. Cara, eu gosto de tratar as pessoas como adultos. E eu entendo, o cara não tem grana, meu. O cara não tem onde morar. Eu entendo isso. Tá? Mas, ao fim e ao cabo, ele que montou a casa lá não tinha que montar lá. Não tem, você não tem que morar num lugar desse. Acha outro lugar. Ah, é insensível? Beleza, pode ser insensível, mas se você está colocando a tua vida e a da tua família em risco, cara, me desculpa, vai para outro lugar. Você não pode morar num lugar desse. E junto com isso, Gazela, aí tem o lado da prefeitura, do estado, de quem for, que não tira os caras de lá. Não tira. E eu entendo, Gazela, eles não tirarem, porque quando vai tirar, a turminha toda vai lá, está despejando as pessoas. Ah, tem que dar uma casa pro cara. Então como é que é? O cara que invade um lugar. Perigoso. Aí o governo, que somos nós todos, a gente tem que dar uma casa de presente pra ele não morar lá. Eu acho que o cara tem que ser responsável pela vida dele. Eu acho que ele tem que ser tratado como um adulto. Responsável. E por mais que seja pobre e com limitações financeiras, você tem que achar uma outra alternativa. Você não pode morar aí. E o certo, Gazal, seria o governo não deixar as pessoas se fixarem. Primeiro, porque tem que ver se é propriedade privada, não é um terreno da pessoa. E segundo, para zelar pela vida dessas pessoas. Mas ninguém faz o trabalho e é por isso que não divulgam. E é tudo igual, Gazal, você sabe. Todo ano a mesma história. Todo ano a mesma história. Como se... A única novidade desse ano foi o racismo ambiental que a Aniele Franco falou. Porque fora isso, é a mesma, é a mesma coisa que a gente ouve desde que a gente é criança, né? E por falar nisso, também o filósofo Silvio Almeida mandou a pergunta aqui, ó. Eu vi um cara, tipo com uns 40 anos, andando de skate. Isso me incomodou. Pergunta: há uma idade limite para andar de skate? Pode já ter sido respondido, confesso que eu não lembro. Não, existe. A idade limite de andar de skate é 16 anos. É, não tem muita dúvida. Então, até os 16 anos, liberado para andar. A partir dos 17 anos, você está proibido. Você tem que dar o teu skate para alguma criança. Que é justamente eu, dos 10 aos 16, andava diariamente skate. Deu 16, 17 anos, o seu foco tem que ser outro na vida. É, mulherada, tal, fazer outras atividades. Você pega o skate, doa para uma criança carente. E aí fica todo mundo feliz. Nada a ver ficar andando de skate com 40 anos. Fora que os caras caem e se arrebentam. Tenho amigos que inventam de andar de skate com 40, 50 anos. Mas direto, os caras estão tudo arrebentados. E a gente não tem mais aquela elasticidade de quando a gente é criança. E para fechar a pergunta do Pitoli, em um mundo apocalíptico, onde os humanos morrem de um dia para o outro, o que aconteceria com as vacas? Ô Pitoli, as vacas, elas estão lá todas, lá no depende da criação, né? Mas se ela está num pasto, o que acontecer? Elas iam ficar lá pastando, ninguém ia lá encher o saco delas, elas não iam ter nenhum touro para transar, então elas iam ficar lá pastando até morrerem de alguma doença, uma berne lá, sei lá, alguma coisa, uma febre aftosa, e elas iam ficar esquecidas lá, morreu todo mundo, as vacas ficam lá, tem a cerca, não vai ter os remedinhos lá que dão para elas, vão ficar lá pastando e uma hora vão ter alguma doença, ou vão morrer de velhice, alguma coisa assim. Paciência. Esse é o nosso PQC, espetacular mais uma vez. Peço minhas escusas pelo meu estado deplorável, né? Deplorável, mas tô aqui, não dê atestado, não. Eu tô aqui. Então, se quiser comentar aquelas coisas, todas as filiais estão aqui na descrição do episódio. Eu volto já já com o nosso buffet. Beijo, tchau.